Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado vota reabertura de prazo para adesão ao programa de regularização tributária. CPI da pandemia, ex-assessor de Pazuello nega participação em negociações do Ministério da Saúde e diz que politização atrapalhou compra de vacinas. Senadora cobra do governo e do Congresso ações de apoio efetivo aos atletas brasileiros. Boa noite. O plenário do Senado analisa neste momento uma proposta que prevê um novo prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária. A proposta oferece condições especiais de pagamento para incentivar a quitação de débitos tributários e não tributários, visando ao aumento da arrecadação. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta reabre até 30 de setembro de 2021 o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária com novas condições de pagamento. A autoria do projeto é do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, que justifica que a pandemia agravou a crise econômica, comprometendo a capacidade do pagamento pelos contribuintes de tributos à Receita Federal e à Fazenda Nacional. Para o senador, é preciso apresentar soluções para o aumento da arrecadação, equilibrando as perspectivas orçamentárias. O relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, acredita que o programa vai proporcionar o aumento significativo da arrecadação.
É prudente recordar que, no âmbito do PERT original, lançado em 2017, o poder público arrecadou, até 2019, mais de 50 bilhões. Com a reabertura do prazo de adesão ao PERT, a situação de arrecadação superior às renúncias seguramente se repetirá, com evidente benefício às finanças públicas.
E na noite de ontem, o Senado aprovou uma proposta que altera a cobrança do ICMS, Imposto sobre Mercadorias e Serviços. Mudanças atingem especialmente o chamado consumidor final não contribuinte, que são, por exemplo, aqueles que compram pela internet produtos de outro estado. Repórter Pedro Pincer.
Os senadores analisaram nesta quarta-feira dois projetos de lei complementar que alteram a cobrança do ICMS. A ideia do primeiro projeto, que vai à Câmara, é regulamentar o chamado diferencial de alíquota, o DIFAL, de ICMS em operações interestaduais envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, como, por exemplo, em vendas realizadas por comércio eletrônico. Para Jacques Wagner, a medida vai favorecer estados de regiões menos desenvolvidas.
Sem o DIFAL, os estados das regiões mais desenvolvidas teriam uma arrecadação ainda maior, o que implicaria a disponibilização de mais recursos para investimentos e atuação estatal. Haveria dessa maneira uma tendência de perpetuação ou até de aprofundamento das desigualdades regionais do nosso país. Com o DIFAL, há um repasse significativo da arrecadação do ICMS às regiões de consumo.
A segunda proposta, que acabou retirada de pauta, tem como objetivo alterar o Estatuto da Micro e Pequena Empresa para prever o DIFAL às empresas que compõem o Simples Nacional. O projeto deve ser discutido nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos.
Em pronunciamento na primeira sessão deliberativa após o recesso parlamentar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a atuação da Casa no enfrentamento à pandemia e reafirmou o compromisso com o respeito à harmonia e à independência entre os três poderes da República. Ele lembrou que a Constituição define claramente a atribuição conferida ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário e que qualquer ação fora desses limites implica, independentemente do motivo, na ruptura da harmonia desse sistema.
Abusar de prerrogativas para enfraquecer qualquer dos poderes da República é enfraquecer a sociedade brasileira. Reitero que o Senado Federal possui compromisso sólido, verdadeiro e perene com a estabilidade e a moderação institucionais. Somente retomaremos o caminho do desenvolvimento pleno, social e econômico, com instituições fortes, legítimas e, sobretudo, democráticas.
ao lembrar que o esporte brasileiro nas Olimpíadas tem sido exemplo de superação e garra para o povo, a senadora Leila Barros, do Distrito Federal, cobrou ações efetivas do Executivo, como a apresentação do Plano Nacional de Desporto e a aprovação do projeto que trata da Lei Geral do Esporte, proposta que, segundo ela, vai permitir investimentos em atletas desde a base até o alto rendimento. Emocionada, a senadora afirmou que aprendeu com o esporte sobre o trabalho árduo e ética e disse que a recompensa vem apenas com persistência e garra, virtudes aprendidas pelos atletas, que são grandes exemplos para o país, principalmente na situação em que a nação se encontra.
Eu acredito só no trabalho. O esporte me ensinou que não existe jeitinho. Para você ser um atleta olímpico, ir a uma Olimpíada, duas, três, tem que ser muito comprometido, muito verdadeiro, se dedicar demais ao trabalho. Eu só acredito nisso. Por isso eu quero ser um exemplo aqui dentro dessa casa e vou lutar pelo esporte, porque eu sei que o esporte é uma oportunidade para a nossa juventude, principalmente. Vocês sabem da minha história. Eu sou filha de um mecânico e a maioria daqueles atletas ali são pobres, pobres. E foi o esporte que deu uma oportunidade. Nós não podemos esquecer que esporte, cultura e educação vai ajudar a tirar esse país desse atoleiro. Tem proposições dentro dessa casa que eu já pedi, que nós podemos dar uma resposta de alguma forma ao esporte.
A Comissão de Agricultura aprovou hoje a criação de selos para dois métodos de cultivo de cacau produzidos no país, Cabruca e Amazônia. Com os selos, o fruto brasileiro leva como diferencial ao mercado a sustentabilidade e o interesse social e ambiental dos produtos. Na reunião, os senadores ainda debateram ações para valorizar o plantio da palmeira de babaçu no país. Especialistas explicam que os derivados do babaçu podem gerar uma cadeia econômica na casa dos milhões, principalmente em regiões que sofrem com a seca. Repórter Raquel Teixeira.
A Comissão de Agricultura enviou ao presidente da República uma sugestão para a criação de políticas de apoio à cultura do babaçu, a fim de incentivar a exploração da palmeira e o aproveitamento industrial dos seus derivados. O relator, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou a importância do fruto para a economia de subsistência da região.
Entende-se que a cultura do babaçu merece a atenção do poder público, principalmente porque pode trazer reflexos positivos para uma região que sofre constantemente com adversidades climáticas.
Os senadores aprovaram também a criação de selos verdes para atestar a sustentabilidade e o interesse social da cacauicultura brasileira. Como relator, Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu a valorização dos sistemas agroflorestais.
Compartilha-se do entendimento que a proposição contribui para promover a conservação da diversidade biológica ao valorizar o cacau produzido em sistemas agroflorestais.
Ainda foi aprovada a autorização para exploração de energia eólica ou solar por assentados da reforma agrária.
Em depoimento na CPI da pandemia, o ex-assessor do então ministro Eduardo Pazuello disse que a politização comprometeu a compra de vacinas. Na avaliação de senadores da oposição, houve omissão nas ações. Já governistas ressaltam o empenho na liberação de insumos durante a pandemia. Repórter Érica Christian.
Ayrton Soligo disse que, enquanto assessor do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atuou na articulação política atendendo a pedidos de parlamentares, governadores e prefeitos relacionados à pandemia, a exemplo da liberação de respiradores, mas negou participação na compra de insumos, incluindo vacinas. Sem citar o presidente Bolsonaro, diz que a politização atrapalhou a compra de vacinas e que atuou como interlocutor do Ministério da Saúde junto ao Instituto Butantan. Ao apontar falhas do governo na pandemia, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ponderou que o ex-assessor foi omisso.
O senhor era conhecido como se o senhor fosse um vice-ministro. É porque eu não consigo entender o que é que o senhor fazia lá. Me vem o entendimento de uma certa prevaricação da sua parte.
Já o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ressaltou o trabalho de Ayrton Soligo durante a pandemia.
Quero dar o testemunho da dedicação e do empenho em procurar atender nos momentos mais críticos da pandemia as demandas que nós encaminhávamos ao Ministério da Saúde em socorro aos prefeitos e aos governadores.
Ao comentar processo judicial por atuar por 2 meses como servidor público antes da nomeação, Ayrton Soligo disse que a burocracia e a própria Casa Civil atrasaram a efetivação no cargo.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.